Bruno Henrique e o Chororô, a pipa do 51. Daverson, alegria da garotada. Calma, Soteldo. Calma, Coudet. Libera São Januário. O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Francisco Giovani de novo na área para contar para você como foi a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro de 2023. Teve muita coisa, muito 0x0, infelizmente, mas um jogo não aconteceu. O São Paulo conseguiu adiar o jogo contra o Coritiba, que seria nessa rodada, e ficou para o dia 27 de setembro. Então vamos analisar como foram os 9 jogos restantes. Mas antes disso, duas coisinhas. Primeiro, me desculpar um pouquinho pela voz um pouco rouca, né? Porque eu sou torcedor do Ferroviário e acho que você, se tá vendo o noticiário, viu que o Ferroviário conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, então quase que não dá para fazer esse programa por causa da voz. Mas outra coisa, momento da emissão da tarde. Essa passou meio batida na semana passada, mas o Cruzeiro demitiu o técnico português Pepa após uma longa série de maus resultados pelo Cruzeiro. Até o fechamento dessa edição, o Cruzeiro ainda não divulgou quem será o novo treinador do clube. Enquanto nós esperamos essa definição, vamos ao que interessa, jogos da semana. Infelizmente, temos uma tripla vaia carpada, então vamos começar logo com isso. Goiás e Internacional empatam por 0x0 na Serrinha. E não tem muito o que falar aqui do jogo, além do fato do treinador Eduardo Coudet ter discutido asperamente com torcedores do Internacional durante o jogo. Calma, Coudet. Para, Coudet. Para, Coudet. Corinthians e Palmeiras também empataram por 0x0 na Neoquímica Arena. De destaque, só o cartão vermelho para o palmeirense Murilo, porque falou: "Você está de sacanagem" para o juiz. Brincadeira, né? E claro, a pipa que soltaram no começo do jogo lá, que o juiz pediu para parar a partida porque estava com medo do cerol. Mas a pipa não era uma pipa qualquer, tinha o logo da Caninha 51 na pipa, né? Para quem ainda não manjou da piada, é 51 é o ano que o Palmeiras foi campeão mundial e quem discorda é clubista, tá? Para fechar o momento vaia dessa edição, Cruzeiro e RB Bragantino empataram em 0x0 no Mineirão, sob protestos da torcida para o time e para Ronaldo, que não quis falar sobre o novo treinador do time. Tudo igual no duelo de Atléticos. O Mineiro empatou com o Paranaense na casa do Furacão, 1x1. A Liga Arena viu Paulinho abrir o placar rápido no começo do jogo. Porém, no segundo tempo, tinha que vir o dele. Vitor Roque empatou o jogo para os donos da casa. Hulk mais uma vez ficou na bronca com a arbitragem porque tomou cartão por demorar a ser substituído, sendo suspenso automaticamente com isso, né? Hulk não se ajuda também, né? Tem coisas piores que a derrota. E o Botafogo é prova disso. Derrota em casa para o Flamengo por 2x1. O Nilton Santos viu o Mengo fazer o primeiro. Na verdade, quem fez o gol foi o Marlon Freitas contra. O Botafogo reclama de que Bruno Henrique, impedido, teve influência direta no lance. E aqui vai uma crítica. Muitos analistas de arbitragem, árbitros, ex-árbitros, têm divergências quanto a essas coisas e se xingam nas redes, querendo usar a regra do futebol para justificar seu ponto de vista. Enquanto isso, o torcedor fica sem entender se foi justa ou não as marcações. O Fogudo empatou no primeiro tempo ainda com um golaço de Vitor Sá. Só que no segundo tempo o Mengão virou o jogo no finalzinho com Bruno Henrique, que comemorou com o famoso chororô. Ele já tinha acalentado uma criancinha antes de começar o jogo. Mal sabia ele que ia ter mais chororô, só que da parte dele, no fim do jogo. A primeira derrota em casa no campeonato não mexeu tanto na tabela. Como a gente vai ver na classificação, a vantagem pro vice-líder caiu só um ponto. Mas a derrota não desceu legal no Botafogo. Tanto que o treinador do time, Bruno Lage, colocou seu cargo à disposição por motivo de pressão. Vários jogadores e torcedores também sentiram esse golpe mais do que deveriam. Afinal de contas, o Botafogo ainda é líder e com uma larga vantagem. Mas vai precisar rever esse emocional se quiser ser campeão. O Grêmio esboça uma reação na competição, 2x0 sobre o Cuiabá na Arena do Grêmio. Deivinho mais uma vez não brilhou em campo. e segue a maldição do Dourado de não vencer desde que ele foi no boleiragem do Sport TV. Porém, ele causou ainda assim, foi muito gentil com as crianças gremistas na entrada do campo e cantou a diretoria do Grêmio para tentar uma substituição no Suárez, já que o contrato do Uruguai vai até o final do ano. Suárez, aliás, que deixou o dele no primeiro tempo com o Riquelme marcando contra no segundo, fechando a conta para o Imortal. E é o gol do pistoleiro, beija a pistola imediatamente, que nós vamos ouvir agora na voz do pessoal da Rádio Bandeirantes Poa, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gol do Suárez, gol do pistoleiro, esse é o momento voz da rodada.
Bateu pro gol!
Pareceu aberto, né, Calvo? Qual foi a tua impressão aí vendo o lance? Antes do ataque, olha o Grêmio, bola na esquerda, ficou pro Sérgio, bateu o gol! Gol! Do Grêmio! El pistoleiro! Ele pode ser marginal, mas ele é de toda a torcida do Grêmio, ele... todo aquele que tem o Grêmio no coração, é o pistoleiro Suárez. No cruzamento, a bola do PP vem para ele na área pela esquerda. Suárez bateu, a bola passou por baixo do Valder, havia um vão ali entre o zagueiro e foi ali que ele bateu. E o Valder não conseguiu defender. E aos 30 minutos, o El Pistoleiro Luisito Suárez, que é de toda a torcida do Grêmio, abre o marcador contra o Cuiabá. E Luisito Suárez, isso que você está fazendo, está levando o Grêmio, ajudando a ter uma Libertadores no ano que vem. Pode ser cedo, mas fica Suárez. Um para o Grêmio, zero para o Cuiabá. História do gol aqui na arena, Diogo Rossi.
Isso podia ser de Luis Suárez, o centroavante, o matador, o nome do Grêmio, o jogador mais importante do time. Pelo lado esquerdo, o PP constrói a jogada com o próprio Suárez. Ele recebe dentro da área, coloca para o lado esquerdo e fuzila na perna, que não é a boa, por baixo do goleiro Walter, para matar o goleiro e fazer o primeiro do Grêmio na arena. O tricolor está na frente agora. Luis Henrique Benfica, Grêmio 1, Cuiabá 0.
Antes da sua primeira data FIFA como treinador na seleção, Fernando Diniz vence com o Fluminense 1-0 sobre o Fortaleza em Volta Redonda. O gol saiu no finalzinho com o Diogo Barbosa, ele que entrou no lugar de Marcelo e que minutos antes peitou o juizão porque ele tinha parado o ataque do time com um atleta do Fortaleza caído. Naquela ocasião tomou amarelo por isso. Fernando Diniz também tomou amarelo porque ficou tretando com a arbitragem e está suspenso para a próxima partida depois da data FIFA. Ganhou folguinha, professor. Em duelo na parte de baixo da tabela, Bahia e Vasco ficam no 1-1 na Arena Fonte Nova. Foi uma partida de estreias. De um lado, Luciano Juba, que veio do Sport depois de uma negociação bem demorada. Do outro, a maior contratação do Vasco do ano, o francês Payet. Os gols, entretanto, não saíram deles. O Bahia abriu o placar com Ademir e o Vasco empatou em cobrança de pênalti com Verrete. Na coletiva, o treinador do Vasco questionou o motivo de todos os times poderem jogar em casa e o Vasco não. Ele falou isso em relação à decisão totalmente questionável na Justiça do Rio de Janeiro em manter interditado São Januário por conta daquela confusão que teve no jogo contra o Goiás. A justiça entende que os arredores de São Januário são perigosos, mas a torcida mostrou, inclusive durante o jogo, né, teve um telão mostrando a torcida nos arredores de São Januário comemorando o gol do Verrete. A gente sabe o motivo do Vasco não poder jogar em casa, mas não vai ficar falando aqui, né? E para fechar, temos um novo lanterna que não jogou na rodada, né, que é o Coritiba. O América vence em BH contra o Santos, 2-0 na Arena Independência. Os gols do Coelho foram de Rodrigo Varanda e Juninho. O Peixe bem que tentou reagir, mas Marcos Leonardo parou na excelente atuação de Matheus Cavicchioli. Para piorar, Soteldo acabou sendo expulso por reclamação, sendo bastante criticado até mesmo pelos próprios companheiros de time. É, o Peixe ainda vai penar muito nesse campeonato. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada de número 22. Rodada de número 22 devidamente finalizada. Vamos então ver como está a tabela de classificação. O Botafogo perdeu, poderia ter a sua vantagem diminuída muito, mas só perdeu um ponto na vantagem. Então, para ser campeão tem que ter sorte também. Botafogo líder com 51 pontos, Palmeiras em segundo com 41. Fechando o G4, Grêmio e Flamengo com 39 pontos, Grêmio com um jogo a menos. O G6 é completado pelo Fluminense, que tem 38, e pelo Bragantino, que tem 36. Na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense com 34, Fortaleza com 32, Atlético Mineiro com 31, Cuiabá e São Paulo com 28, Cruzeiro com 26. São Paulo também agora tem um jogo a menos. Corinthians com 26 e um jogo a menos. Internacional também com 26, Goiás com 25 e Bahia com 22, estão tentando escapar da zona dolorosa, ocupado no momento por Santos, que tem 22, Vasco com 17, América Mineiro com 16 e Coritiba com 14 pontos. Vasco, América e Coritiba agora têm um jogo a menos. O Brasileirão vai dar uma paradinha por causa da data FIFA, né, que já começou, e termina na próxima semana. Então, a rodada de número 23 acontece no meio de semana e tem uma novidade que eu vou contar daqui a pouco. Os jogos são os seguintes: no dia 13 de setembro, quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Paranaense em Volta Redonda, Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Dia 14, na quinta, 7 da noite, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, Fortaleza e Corinthians no Castelão. 8 da noite, Coritiba e Bahia no Couto Pereira. E fechando a quinta-feira, 9h30 da noite, Bragantino e Grêmio no Nabi Abichedi. Dia 15, sexta-feira, vamos sextar com Cuiabá e América Mineiro às 8 da noite, na Arena Pantanal. E 9h30 da noite, Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. Fechando a rodada no sábado, dia 16, Vasco e Fluminense em São Januário. E 9 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo na Arena MRV. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. A minha voz já tá quase indo embora, mas tem uns recadinhos para dar. O primeiro, lógico, é o de sempre. Deixe seu comentário, crítica ou sugestão para que nós possamos fazer o trabalho cada vez melhor. No comentário no site arenageral.com.br e no canal Esquias, lá no YouTube, você pode deixar seu comentário lá. Além disso, no canal do Esquias, você pode acompanhar outros podcasts da Combo Conteúdo e fazer o que você faz com todos os canais do YouTube. Se inscreve se não for inscrito, deixa o sininho balangado, deixa o like para chegar esse vídeo a mais pessoas e, claro, compartilhar com seus amigos. Dois recadinhos aqui antes de terminar. Primeiro, dia 14, na semana que vem, nessa, na outra, temos o retorno de mais um podcast com o selo Arena Geral, que é o AG Boloval. Nós vamos falar um pouco sobre NFL. Vinior Locke já está esquentando. Vinior Locke já está na ponta dos cascos, só esperando chegar o dia. A NFL começa agora dia 7, mas a segunda rodada é dia 14, que é o dia do resumo da primeira rodada e o prognóstico da segunda, que é o nosso AG Boloval, sempre antes do Thursday Night Football, para contar como foi a semana que passou e dar um spoiler da semana que está chegando. O segundo recado é que, como eu falei, vai ter jogos da seleção, data FIFA, agora na próxima semana, então não teremos rodada do Brasileirão no próximo fim de semana e também não tem AG Placar do Brasileirão. Só que tem uma outra coisa que eu preciso contar para vocês. As finais da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo serão, não neste domingo, nos outros dois domingos. E com isso, a rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer apenas no meio de semana, entre terça e sábado. Por conta disso, também não vamos ter a AG Placar do Brasileirão nas duas semanas seguintes. Porque não vai ter rodada do Brasileirão no fim de semana, é a premissa desse programa. Para poder ter esse programa, tem que ter rodada no fim de semana. Como não vamos ter rodada na data FIFA e as duas rodadas seguintes serão no meio de semana por conta da final da Copa do Brasil, ficaremos três semanas sem ter a GPB. Então, a próxima edição da GPB vai ser apenas em outubro, olha que coisa. Mas não se preocupe, acompanhe o arenageral.com.br, nossas redes sociais, para ficar por dentro do que acontece no Campeonato Brasileiro até que a próxima edição chegue. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos na primeira semana de outubro com a AG Placar do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima!